A crise económica e financeira que abraça Angola está a agravar a situação das famílias angolanas mais desfavorecidas. Analistas defendem a melhoria do salário da função pública e a redução dos atrasos face ao fraco poder de compra dos cidadãos. São vários os cortes já efetuados pelo Executivo angolano nas receitas e despesas do país para o presente ano económico. O objetivo é ajustar as contas ao atual contexto de crise resultante da queda do preço do petróleo no mercado internacional. As faturas da energia elétrica e da água foram aumentadas acima dos 10%, numa altura em que está em curso um estudo sobre a taxa a ser aplicada pela recolha de lixo. A subida dos bens de primeira necessidade não só não foi acompanhada pelo reajustamento do salário da função pública, que nos últimos tempos tem registrado algum atraso. Este aspecto, na visão do economista Josué Chilundulo, é o mal maior desta situação, numa altura em que o ordenado mínimo nacional está calculado apenas em 18 mil kwanzas.
Depois disso, recai a total responsabilidade ao Estado. É que, dentre os diferentes males maiores, a questão do salário, e principalmente porque se olharmos... Não, o problema é que a iniciativa da família também decorre da presença de um recurso. Por exemplo, fazer um pequeno negócio tem de ter recurso. Fazer gestão do salário tem de ter salário. Então, seja, o que se passa aqui é que uma boa parte... Vamos olhar para o salário da função pública. Na generalidade, tirando as carreiras especiais, o salário da função pública varia aí se tanto de 20 mil kwanzas a 62 para pessoas que estão até técnico médio, não é? Vamos dizer, a carreira administrativa até técnico médio. E depois, pronto, vem o técnico superior que tem mais ou menos 120 e tal mil, 130 mil kwanzas. Uma família que ganha 60, 70, durante o tempo das vacas gordas, de certeza que não acumulou riqueza. E se acumulou alguma poupança durante este período todo da precariedade da economia, ela já foi juntando a perda do valor do seu salário mais a pouca poupança que fez nos últimos tempos. Hoje, é claro, com os salários em atraso, sem reservas, sem poupança, o impacto da crise é maior, principalmente porque nós temos que entender que essa crise afeta diretamente o poder de compra das famílias. E se nós formos olhar para as estatísticas, quais são os setores que mais estão a sofrer? Habitação, água, energia, combustível, transporte, educação, que são alimentação, que são elementos básicos para a estabilidade familiar. Não tendo isso, o que é que a família vai se remeter à precariedade? Resultado, vai tentar ganhar a vida usando caminhos adversos. Estaríamos aí a pôr em causa depois a própria preservação da moral da família. Então, eu penso que, quando eu digo que a responsabilidade recai ao Estado, é porque o papel institucional, para que depois a família despolete o sentido da iniciativa ou até mesmo a correspondência na racionalização dos recursos, que eu não quero usar a expressão poupança, na racionalização dos poucos recursos que tem, é que o papel institucional tem que ser.
O académico socorre-se do adágio popular.
Quando já se tem um morto sobre a mesa, o mais importante não é como morreu, mas é estarmos preocupados em como vamos enterrar o morto.
Para explicar que esta situação peculiar da economia angolana resultou, de certa forma, da desestruturação económica e que, por agora, precisa mais de soluções que análise das causas. Chilundulo recorda que, no país, o Estado e o setor privado são os únicos que garantem um emprego. Porém, neste binómio, apesar das parcerias, o privado tende a sofrer com a crise, pois o Estado, que não tem capacidade de pagar os serviços, é a sua principal fonte de receita.
Não estamos preparados, sim, mas isto passa no curto prazo? Não. A situação económica que nós estamos a viver, é bom que se esclareça, decorre de uma certa desestruturação económica. A nossa economia ficou dependente do petróleo, que tem preços do mercado externo, pressionou o mercado interno e hoje a nossa economia, fruto dessa fragilidade, está a viver as suas consequências. Logo, a solução de um problema como esta não acontece no dia seguinte. É dali que surge a necessidade de, tal como foi dito aqui, olharmos para a nossa realidade, sentarmos enquanto família e percebemos que alternativas possíveis temos dentro do nosso limite para evitar que o mal amanhã seja pior. É claro que estamos diante de uma circunstância em que temos dois setores que empregam, o Estado e o setor privado. Uma boa parte do setor privado que mais emprega presta serviço ao Estado. O Estado não está a ter capacidade para pagar os serviços. Resultado, as empresas privadas não estão a ter capacidade de pagar salário. Gera uma precariedade dentro da estrutura familiar. Para piorar, o próprio Estado em si, que também tem um grupo de empregados, está, fruto das circunstâncias em que estamos a viver, a ter dificuldade de pagar salário. Resultado, estamos aqui numa situação em que nem o setor privado tem capacidade para pagar, nem o Estado está a pagar os salários a tempo certo, e em alguns casos, como foi dito aqui, temos empresas que não pagam salário a 6, 7...
A não resolução dos problemas de assimetrias revela uma alegada insensibilidade do Estado em relação ao infortúnio do povo, o que, na opinião da deputada da UNITA, Mihaela Weber, está a estragar o país. A parlamentar referiu, por outro lado, que esta situação só se poderá resolver com a alternância do poder em 2017, sendo que, para isto, os eleitores deverão virar as suas apostas na oposição.
E chegamos à conclusão que mais as questões relacionadas com a propina, relacionadas com a renda de casa, relacionadas com o pagamento de energia e água potável, os $500, equivalente a $500, seria o que dava minimamente dignidade ao trabalhador. E, portanto, não podia haver em Angola ninguém a receber um salário mínimo abaixo do equivalente a $500. Hoje, com a crise económica e todas essas situações que foram acontecendo, os tais 50 mil kwanzas hoje também já não seriam suficientes, porque já não é o equivalente aos $500. Temos que nos perguntar quem é que nos colocou nessa situação, primeiro. E por que é que nós estamos nessa situação? Ou seja, alguém quer ficar com o dinheiro dos angolanos, viver a grande e a francesa, e não quer se importar minimamente com o resto da população. Podem viver mal, podem morrer, fiquem na indigência, eu não quero saber, eu quero o que é meu e mais nada. Portanto, esse nível de insensibilidade para com a desgraça do próximo, com o infortúnio do próximo, com não se resolver o problema do próximo quando nós temos responsabilidade para resolver esse problema, é o que está a estragar Angola. E, portanto, claramente que nós não temos uma solução. Ou alteramos esta governação, e em 2017, absolutamente todas as pessoas que estão a sofrer com essa governação votem na oposição, ou então vamos continuar a sofrer por mais anos, porque isto só se resolve com uma nova forma de governação, com novos líderes a governar, verdadeiramente comprometidos com fazer o bem ao próximo e governar.
A par da queda do preço do petróleo, Angola também registra a escassez de moedas estrangeiras, sobretudo o dólar norte-americano, que está a ser comercializado a 680 kwanzas cada nota de um dólar no mercado informal. Este é o valor mais alto alguma vez já registado na história económica do país. Em consequência da desvalorização do Kwanza, o preço dos principais produtos registou uma subida vertiginosa, o que não foi compensado com a atualização do salário da função pública, numa altura em que muitas empresas privadas estão a despedir centenas de trabalhadores. A deputada Mihaela Weber denuncia que a atual cesta básica é apenas composta por 9 produtos, diferente da proposta feita pela UNITA, que há alguns anos indicava 15 produtos como sendo essenciais.
Enquanto empregador, portanto, temos que avaliar essa situação nessas três vertentes e verificar até que ponto podemos chegar a um denominador comum. Se apresentou o equivalente a eram 50 mil kwanzas na altura, o equivalente a $500 para salário mínimo nacional. Fez-se com base na proposta que nós tínhamos de cesta básica. Ou seja, atualmente, a cesta básica em vigor em Angola só tem 9 produtos. Repito, a cesta básica atualmente em vigor em Angola só tem 9 produtos, que são o arroz, o açúcar, o feijão, o peixe, o óleo de soja, o sal, o chá ou café, o pão pequeno e a fuba de milho ou bombo. São esses 9 produtos que constituem a cesta básica atualmente em vigor. Na altura, sim, na altura, só para terem em conta, essa cesta básica não inclui nem os ovos, nem a carne, nem o leite. Portanto, nós fizemos na altura uma cesta básica que continha 15 produtos.
Para sair desta situação, a contenção de gastos, sobretudo os supérfluos, com viaturas topo de gama e outras, deve ser imperativo. Sobre o assunto, as autoridades angolanas parecem ter tomado nota. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na Generalidade, na quinta-feira, 19 de maio, uma proposta de lei que limita o acesso de entidades e funcionários do Estado a veículos públicos devido à crise financeira e económica que graça o país. Em causa está uma proposta de alteração à Lei do Património Público, Lei nº 18/10, que identifica as entidades públicas com direito a veículos de uso pessoal, definindo ainda os critérios de aquisição e atribuição de carros a outros funcionários. A respeito deste mesmo assunto, o economista Josué Chilundulo afirma que o Estado precisa fazer uma melhor gestão e combater o fenómeno da corrupção no aparelho governativo.
E essa boa gestão tem de ser do Estado, que tem que eliminar os bens supérfluos. Essa coisa de dar 3, 4 carros ao dirigente, pagar telefone, pagar combustível e etc. E são gastos que no fim do orçamento, nós perdemos dinheiro com coisas fúteis e deixamos de prestar atenção àquelas coisas que realmente vão fazer do nosso país um bom espaço para se viver. Então, a corrupção, que é claro que nesse tempo de crise o aproveitamento é maior, e espero que não voltemos àquele tempo em que o aluno para passar tenha que pagar, o paciente para ter assistência médica tenha que pagar, não voltemos àquele extremo, porque isso são coisas que minimamente tinham sido superadas. Que hoje essa crise, esse infeliz descalabro económico a que estamos, tem estado a remeter a sociedade de novo a esse tipo de situação.
Mihaela Weber, por sua vez, reforça que a queda do preço do barril de petróleo expôs um conjunto de situações cujas consequências o Estado angolano não estava preparado para acudir. A parlamentar pensa que, desta forma, o país não está no rumo certo.
Eu penso que sim, eu penso que nós estamos a lutar para estabelecer em Angola um verdadeiro Estado de Direito Democrático. Infelizmente, durante esses anos todos, nós tivemos muito dinheiro, Angola cresceu muito e, de repente, com a queda do preço do barril de petróleo, foi exposta uma série de situações que nós não estávamos preparados para lidar. Estamos a crescer, vamos crescer menos. O crescimento económico angolano não se reflete necessariamente em desenvolvimento do índice humano. O crescimento económico angolano não se reflete na vida do cotidiano de cada cidadão angolano. Continuamos a não ter acesso à água, à luz, ao saneamento básico, continuamos a não ter hospitais de qualidade, com assistência médica e medicamentosa com níveis aceitáveis para prevenir as mortes, continuamos a não ter um sistema de saúde, de educação, que efetivamente vá potenciar as futuras gerações com ferramentas que possam estar no mundo a competir em pé de igualdade com todos os outros países, sobretudo na região subsaariana. E, portanto, todos esses aspectos fazem-nos refletir e verificar que o rumo do país... O país tem rumo, mas o rumo atual não é o rumo certo. E, portanto, nós não estamos a investir na educação, na saúde, nem na agricultura. Só para ter uma ideia, o Orçamento Geral do Estado, nos últimos 5 anos, teve sempre menos de 1% para o setor da agricultura. Como é que nós queremos diversificar a nossa economia se nós nem 1% do nosso orçamento é dado à agricultura? E olha que os acordos internacionais que Angola é signatária a nível da África estabelecem um mínimo de 15% do orçamento de cada país africano para o setor da agricultura. Ora, nós nem 1% damos para o setor da agricultura. Não sei, francamente, o que é que se está a pensar, mas acredito que o problema da Angola resolve-se efetivamente com a alternância democrática. Há necessidade.
Em situação de crise, muitos são os pequenos empreendedores que tentaram a sua sorte nos mais variados setores, solicitando um crédito ao Estado. Porém, com o agravamento da situação, muitos têm dificuldades de honrar os seus compromissos. Nesta situação, diz o economista Josué Chilundulo, o Estado deve assumir os riscos enfrentados pelas famílias, sob pena de agravar ainda mais a sua situação financeira, que se viu frustrada pela atual crise económica.
Onde é que o Estado surge? E aí eu acho que é importante. É que o Estado tem de aparecer a assumir o risco desse crédito. Porque, sob pena de degradar um pouco mais as famílias, porque vem os juros de mora, o banco não oferece reembolsados. O banco ganha com ativos financeiros, com a manipulação de ativos financeiros. Então eu acho que o Estado tem sim e deve aparecer para assumir o risco deste crédito e bonificar as pequenas linhas de investimento que existem para incentivar a que aqueles que tenham iniciativa ainda tenham capacidade de criar alguma coisa e com isso, é claro, surgir o pequeno emprego e aos poucos, paulatinamente, devolver o poder de compra às famílias e regularizar o mercado.
Uma mudança de hábitos na gestão das finanças familiar se impõe neste tempo de crise. Todavia, Josué Chilundulo refere que a contenção de gastos recai exclusivamente às famílias que têm rendimentos consideráveis, já que as que enfrentam uma situação económica precária sofrem uma imposição por força desta situação, não tendo alternativa para conter os gastos. Muito recentemente, o governo angolano, através de um cadastramento efetuado na função pública, detectou a existência de mais de 3 mil funcionários fantasmas, sendo que com estas, o Estado estava a mais de 5 mil milhões de kwanzas por mês. Para o economista Josué Chilundulo, a corrupção é outro mal a ser combatido pelas autoridades por uma questão de honra. De acordo com o académico, o primeiro passo de combate à crise consiste numa boa gestão.
É uma questão de honra e dignidade. Nós temos que combater a corrupção. Temos funcionário público fantasma. Estamos a combater. Esse é um exemplo clássico de uma série de tomadas de decisões que devem ser acionadas, porque isso, o primeiro passo de combate à crise é uma boa gestão.
Ao contrário do economista José Chilundulo, a deputada Mihaela Weber aponta que a solução para o Estado angolano não passa apenas pelo combate à corrupção, mas pela alternância do poder político.
O crescimento económico angolano não se reflete na vida do cotidiano de cada cidadão angolano. Continuamos a não ter acesso à água, à luz, ao saneamento básico, continuamos a não ter hospitais de qualidade, com assistência médica e medicamentosa com níveis aceitáveis para prevenir as mortes, continuamos a não ter um sistema de saúde, de educação, que efetivamente vá potenciar as futuras gerações com ferramentas que possam estar no mundo a competir em pé de igualdade com todos os outros países, sobretudo na região subsaariana. E, portanto, todos esses aspectos fazem-nos refletir e verificar que o rumo do país, o país tem rumo, mas o rumo atual não é o rumo certo. E, portanto, nós não estamos a investir na educação, na saúde, nem na agricultura. Só para ter uma ideia, o Orçamento Geral do Estado, nos últimos 5 anos, teve sempre menos de 1% para o setor da agricultura. Como é que nós queremos diversificar a nossa economia se nós nem 1% do nosso orçamento é dado à agricultura? E olha que os acordos internacionais que Angola é signatária a nível da África estabelecem um mínimo de 15% do orçamento de cada país africano para o setor da agricultura. Ora, nós nem 1% damos para o setor da agricultura. Não sei, francamente, o que é que se está a pensar, mas acredito que o problema da Angola resolve-se efetivamente com a alternância democrática. Há necessidade.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinta Liongo.